Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 176. Lição viva. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião, traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos. Não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Comentários sobre a mensagem. Lição viva. A humanidade, ela tem se libertado daquelas interpretações tendenciosas de alguns teólogos. E aí ela está começando vagarosamente a entender, e com muito mais amplitude, com muito mais profundidade, o que significou para nós a vinda de Jesus. O mestre mais perfeito que a Terra conheceu. Aquele que baseou os seus ensinamentos na pedagogia do exemplo. Não há um só ensinamento de Jesus que tenha ficado sem o seu testemunho pessoal. Jesus foi simples, foi minucioso naquilo que lhe ensinou verbalmente, mas ele foi farto na exemplificação. Então é por isso que nós devemos tomar a Jesus como o nosso mestre, o nosso guia que devemos seguir. E não apenas como um simples intermediador entre o homem e Deus. Aquele que teria selado uma pretensa aliança com o Criador através do oferecimento do seu sacrifício para a salvação da humanidade. Porque essa é uma interpretação equivocada de alguns teólogos. Aliás, o próprio conceito de religião, ele foi modificado a partir dos ensinamentos de Jesus. Porque com Jesus aprendemos que a religião não é alguma coisa mágica que deve acontecer no interior dos templos. Não. Não é mais aquela ideia de que religião é uma prática mística, contemplativa, ritualística, cheia de oferendas, de fórmulas repetitivas, que são vivenciadas no interior das chamadas casas de Deus. Religião, conforme os ensinamentos de Jesus, e principalmente conforme os seus exemplos, é para aquele que entendeu as lições um novo modo de viver, um novo modo de se relacionar com o próximo em todos os ambientes e em todos os momentos. Porque Jesus ensinou que Deus está presente em todo o universo. Então ele alargou os limites dos templos. Ele conceituou o universo como sendo um santuário imenso. Aliás, como ele disse muito bem, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus não foi aquele mestre de gestos largos, de atitudes místicas, contemplativas, que vivia confinado no ambiente religioso, no local distante, isolado do convívio diário, longe da prática religiosa. Pelo contrário, Jesus sempre conviveu com as pessoas. Jesus foi um educador de almas. Ele sempre enfatizou a necessidade da criatura se empenhar para se educar, para progredir. Aliás, como ele ensinou muito bem no Sermão do Monte. Jesus também trouxe uma nova dimensão ao entendimento humano através da sua mensagem, que é um verdadeiro desafio, para que os seus discípulos transcendessem os limites da lei antiga, aquela lei que preconizava olho por olho, dente por dente. E Jesus não desejou discípulos passivos, encantados, deslumbrados. Pelo contrário, ele sempre buscou tocar o sentimento. E ele apelava para que a criatura raciocinasse, para saber, para compreender por que deveria agir dessa ou daquela maneira. O Sermão do Monte, que para muitos é apenas um hino ao sentimento, ele é, e principalmente, uma forte mensagem para a nossa inteligência e para o nosso raciocínio. Jesus, ele levou o entendimento, a compreensão, o uso do raciocínio ao campo da fé. Porque a fé ensinada por Jesus, ela transcende os limites da emoção, do sentimento, porque ela se associa a um componente essencial, que é a razão. É de maneira inquestionável que a fé raciocinada, que é ensinada pelo Espiritismo, começou com Jesus. E Kardec, como um profundo conhecedor dos evangelhos, ele soube ver a objetividade, a racionalidade dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele soube ver que as lições de Jesus têm sempre dois direcionamentos, o sentimento e a razão. Porque a educação religiosa que Jesus propicia ao ser humano leva o ser a se conscientizar de que não será através de orações repetidas que nós estaremos agradando a Deus, muito menos através de oferendas ou de bajulações. Então a gente vê que Jesus trouxe à Terra uma mensagem religiosa que é sem precedentes, uma mensagem simples sem ser superficial e profunda sem ser complicada. Uma concepção religiosa libertadora, ela não agrada apenas àqueles que desejam exercer o poder religioso. Porque essas pessoas procuram conservar a religião como se fosse alguma coisa mágica, mística, estática, complexa, a ponto de só terem acesso a ela, à religião, aqueles que são sábios, pessoas pretensamente especiais, porque estariam mais habilitadas a intermediarem as mensagens da criatura ao Criador. Infelizmente, com o passar dos tempos, o eixo da mensagem cristã foi se desviando, saindo da área do estudo, da meditação e do serviço à luz da oração consciente para as práticas exteriores. Essas verdades religiosas simples, que sempre estiveram ao alcance dos humildes pescadores, das viúvas, dos deserdados, com o passar do tempo, elas foram relegadas a segundo plano. E aí foi colocado em primeiro lugar o ritual, a solenidade, o manuseio de objetos de culto, a vela, o vinho, a fumaça, as roupas especiais, enfim, todo um conjunto imenso de práticas exteriores que são alienantes, que foram buscadas do judaísmo e no paganismo romano, mas que distanciavam cada vez mais o homem do seu esforço de autoaprimoramento, que sim foi preconizado por Jesus. A mensagem cristã, infelizmente, ela foi apequenada, foi podada, foi enxertada por aqueles que se apossaram dela, porque acabaram construindo uma religião que é atemorizadora, que é salvacionista, que se baseia em atitudes místicas e na crença de que seria o sangue de Jesus o remissor dos pecados da humanidade. Essa mensagem errônea enfatizava a adoração estática a um Jesus morto, em detrimento do esforço que temos que fazer de seguir o Jesus vivo. Porque o Mestre, ele veio trazer a certeza de que Deus é Pai, é amor, é misericórdia, contrapondo totalmente aquela figura apresentada no Velho Testamento, que mostrava Deus como alguém vingativo, capaz de ter preferências por determinados povos e abominação por outros. Infelizmente, o Pai misericordioso, que tantas vezes foi demonstrado por Jesus, ele foi negado por teólogos quando eles criaram o inferno das penas eternas. Porque, na verdade, Jesus falou de sofrimento após a morte, mas nunca com a possibilidade que esse sofrimento fosse eterno. Mas o Mestre, profundo conhecedor da fragilidade humana, sabia que de alguma forma isso iria acontecer. Então foi por isso que ele prometeu o Consolador. E ele cumpriu a sua promessa. Ele nos enviou o Espiritismo, que não é apenas mais uma religião cristã, mas o próprio cristianismo primitivo, que ressurge na sua pureza, na sua pujança, na sua objetividade original, que vai se destacar das demais religiões, pelo menos das do Ocidente, exatamente pelo seu aspecto altamente educativo. Que o Mestre Jesus nos ajude a compreender a mensagem divina, nos ajude a seguir seus passos, nos ajude a percorrer os caminhos daquele que é a luz das nossas vidas. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre. Graças a Deus.